Bom dia a todos. Obrigada por terem vindo e por terem assistido a este convite. Estamos aqui para uma audição pública no grupo de trabalho do... Não destrua o mobiliário, só rua, por favor. Do cadastro, do regime simplificado. E gostávamos, estão os diversos partidos políticos, têm cada um, de cada entidade aqui representada, cerca de 7 minutos para uma intervenção inicial. O tempo teve de ser reduzido àquilo que os serviços vos informaram, porque tem mais entidades do que inicialmente estavam previstas e, portanto, tivemos que reduzir para 7 minutos. Tem até 7 minutos cada entidade presente para nos fazer chegar as vossas preocupações, as vossas opiniões sobre esta matéria, e depois 5 minutos para cada grupo parlamentar, e no fim terão 5 minutos cada entidade para voltar a responder. Portanto, começaríamos pela... Vamos escrever, porque são muitos, portanto... Pela Acréscimo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aproveitar para cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite que a Comissão nos fez para estar presente. Nós temos uma visão muito setorial desta matéria. Enfim, o cadastro não é... enfim, uma medida de política florestal, mas uma medida de política de solos e de ordenamento do território, onde depois aparece efetivamente a floresta. Causa-nos grande transtorno não estar concluído o cadastro, porque sem conhecer o público-alvo das medidas e dos instrumentos de política florestal, dificilmente nós vamos conseguir ter sucesso. E o insucesso, enfim, tem estado à vista ano após ano, sobretudo nestes últimos 3 anos em que temos liderado em área ardida na União Europeia. Bom, isto para dizer que há 22 anos, vai fazer 23 anos atrás, esta Casa aprovou por unanimidade uma lei de bases da política florestal que definia nas suas medidas prioritárias a concretização do cadastro. Bom, a unanimidade foi grande na altura, a prioridade não foi tão importante, pelos vistos, como era de esperar. Esta medida que estamos hoje a discutir é uma alteração a um diploma legal, a uma lei que se inseriu na reforma da política, na reforma da floresta do Governo. Nós fomos bastante críticos relativamente a essa reforma, exatamente por falta de uma visão estruturada, de uma estratégia. E esta medida, tal como algumas das outras, inscreve-se um pouco nessa matriz. Nós estamos a discutir um cadastro simplificado, quando devíamos estar a discutir um cadastro multifuncional. Nós estamos a discutir uma medida que é, de alguma forma, desintegrada depois de um conjunto de continuidade, nomeadamente quem é que vai fazer este cadastro, se quem vai fazer esse cadastro, com a informação que adquire, não faria sentido estar presente depois num serviço de extensão rural. Há aqui a questão da que nós, enfim, para não perder muito tempo, dá-me a ideia que o parecer que a Associação Nacional de Municípios emitiu, para nós é conclusivo, ou seja, a ideia com que ficamos deste processo é que vamos marcar passo durante mais algum tempo e temos a sensação de que está perdida mais uma legislatura, não só no que diz respeito à política florestal, mas também nesta questão concreta do cadastro. A preocupação que temos presente é, nós demorámos já várias décadas a discutir esta matéria e a questão que se nos coloca é quanto mais tempo temos disponível para fazer esta discussão. Lembro que somos confrontados no território com fenómenos que nos ultrapassam, nomeadamente o despovoamento, associado depois à desertificação, e temos um problema grave que nos diz mais respeito em termos setoriais de desflorestação. E, efetivamente, sem este instrumento básico, nós dificilmente conseguiríamos reverter estas situações. E estas situações são exatamente aquilo que nos preocupam, os 3Ds: despovoamento, desertificação e desflorestação. E, portanto, gostaríamos que houvesse uma medida mais assertiva, que não nos parece que seja esta, ou seja, existe aqui claramente uma falta de estrutura que é transversal às diferentes medidas que compõem aquilo que é a reforma florestal do Governo. E, portanto, lamentamos que seja assim e não vemos razões, enfim... puxando novamente o parecer da Associação de Municípios para grandes euforismos. Percebemos claramente, como percebemos da legislatura anterior, enfim, em que houve um secretário de Estado que disse que seria uma vergonha se na anterior legislatura não fosse concluído o cadastro, o que é o facto é que ele depois acabou numa comissão, não é? E nós neste momento, enfim, teremos pouco mais do que uma comissão e gostaríamos de facto de ver medidas mais assertivas que não nos parece que seja efetivamente esta. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agora, passaríamos a ouvir a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação.
Sr. Deputado, muito obrigado. Aproveito para cumprimentar também todos os presentes e aproveito também para transmitir em nome da Presidente da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, professora Helena Monteiros, os cumprimentos e o agradecimento pelo convite que nos foi feito para estar aqui presente. Portanto, a APDSI é uma associação que tem um histórico e sempre se pautou por ter uma política ativa no perspectiva de intervenção pública neste domínio, desenvolveu várias iniciativas, fez vários documentos, fez inclusive um roteiro para a ação. Tivemos várias reuniões ao longo do ano passado com, inclusive, a Presidência da República, os vários grupos parlamentares e também o próprio Governo, tendo inclusivamente organizado nesta Casa, em outubro do ano passado, uma discussão pública, um debate público com representantes de vários grupos parlamentares, onde se tratou precisamente desta matéria. E em dezembro também um encontro de âmbito nacional na Torre do Tombo, onde também promovemos a discussão sobre este assunto. Ou seja, para nós, a Associação APDSI é obviamente uma temática extremamente preocupante. Obviamente as preocupações já aqui foram transmitidas anteriormente pela Acresce também são nossas, portanto o território é nosso, o território é de todos e não podemos, apesar de ser uma associação mais focada nas temáticas da sociedade de informação, de nos preocuparmos com o território, porque consideramos que é um elemento fundamental para o exercício da nossa cidadania. Obviamente, é mais uma medida, é mais um passo, mas, de certa forma, obviamente, pelo que é dado a conhecer publicamente, e apenas por isso, parece que houve resultados positivos nos 10 municípios piloto, que levam agora ao suporte desta extensão. Há uma lógica da criação de um sistema de informação aparentemente integrado, interoperável entre diferentes órgãos da administração pública. Obviamente gostaríamos de conhecer melhor, porque não podemos fazer uma avaliação correta e completa com base nos documentos a que tivemos acesso, mas olhando para a proposta de lei que agora está em discussão, não podemos deixar de expressar a nossa preocupação, porque efetivamente trata-se de um regime de cadastro simplificado. Trata-se de um regime de cadastro que não cobre a totalidade do território e trata-se de uma situação da criação de uma plataforma, talvez mais uma, ou a plataforma, é uma dúvida que subsiste, porque de acordo com aquilo que está expresso nesta proposta de lei, no número 1 do artigo 1º, o BUPI, será que o BUPI substitui o SNIC, o Sistema Nacional de Informação Cadastral, previsto no artigo 73º da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento de Território e de Urbanismo, a Lei 31 de 2014? Portanto, será que o BUPI o substitui, o Sistema Nacional de Informação Cadastral? Portanto, é uma dúvida que subsiste. E também uma outra preocupação que é fundamental numa lógica de articulação dos sistemas de informação e de futuro aproveitamento dos dados, porque não é conhecido o modelo de dados que está por trás deste BUPI, da plataforma. No artigo 6º é preconizada a atribuição de um NIP, um número de identificação predial. Quem o atribui? De que forma é que este NIP, agora aqui mencionado, se relaciona com o NIP que estava previsto no Decreto-Lei 172-95 e também no Decreto-Lei 224-2007 do Sinergic, porque não podemos estar a falar certamente do mesmo NIP. Então, se não estamos a falar do mesmo NIP, por favor, que se dê nomes diferentes às coisas que são diferentes para não haver depois problemas na montagem do sistema de informação. Deixava agora a palavra com o meu colega.
Bom, já foi confirmado, a APDSI tem um histórico, pelo menos desde a sua criação, de trabalho nisso. Fizemos pelo menos já manifestos, tomadas de posição, que foram entregues na altura aqui à Assembleia e foram discutidas. Não reunimos apenas reunimos com todos os órgãos de soberania, inclusive com todos os organismos, desde as áreas florestais às áreas registrais, mesmo organismos públicos, portanto, e fizemos quase que um diagnóstico da capacidade que cada um deles tinha para pegar nisto. E preocupa-nos muito a situação, porque sentimos que, e dissemos-lo desde o início, o último que foi o Portugal é um só, foi um grito que nós demos logo a seguir aos incêndios, praticamente, sabíamos que o oportunismo ia aparecer. Ia aparecer porque alguém queria, digamos, que gostaria de cavalgar realmente esta digamos, o que aconteceu naquela região. Porque, de facto, o que se está aqui a perceber, nós concordamos completamente com o cadastro, se a entidade que sente lutou por ele foi exatamente a PDSI. Agora, de facto, isto tem que se respeitar das instituições. O que está aqui a aparecer é claramente uma apropriação indevida por parte do Ministério em relação a competências do outro Ministério. Nós alertámos, inclusive, o Ministro Adjunto, tivemos pena que ele tivesse mudado, porque era ele que lhe competia a arrumar a casa do Governo, mas mudou para o Ministério da Economia e as coisas ficaram como estão. Isto tem uma componente geográfica, uma componente jurídica, uma componentes fiscal, são as componentes tradicionais do cadastro. Mas o problema é que nós temos, desde o início, uma visão muito, muito de cadastro multifuncional, que abarca, por exemplo, as utilities, onde está a melhor informação. Utilities, elas que são reguladas aqui pelo Parlamento. As entidades reguladoras das telecomunicações, da rede viária, da energia, tudo isso é regulada por aqui pelo Parlamento. Tem informação, nós ainda existe neste momento muitas, para comprovar as nossas moradas, trazemos o recibo da nossa operadora de comunicações ou da nossa operadora de energia. Portanto, essa é a situação. Essa informação existe, está disponível. A PDSI já fez várias conferências com essas para ver como é que se poderia partilhar essa informação. Essa informação está disponível. Mais uma vez, vamos fazer um cogumelo. Já fizemos cogumelos para quando foi do parcelário no e que aí se esqueceu do dono, só se pôs o explorador da terra, logo aí perdemos aí uma oportunidade e outras coisas, o zonamento do INE, etc, etc. Portanto, há aqui muitas entidades aqui envolvidas. E o que está aqui em causa, basicamente, é uma componente, para já, geográfica, tecnológica, e ela é da Direção-Geral do Território, inequivocamente. E o que está aqui a fazer é transformar uma instituição que não tem essa vocação, só tem uma vocação jurídica, numa entidade para fazer referenciação geográfica. Isto é muitíssimo grave. É muito grave porque, ao fim de muitos anos, e eu trabalho com 25 governos, é a primeira vez que eu vejo claramente uma apropriação de um Ministério em relação ao outro. Portanto, estas coisas são muito graves. E eu ficaria por aqui.
Obrigada. Agora passaríamos a ouvir a Associação Nacional de Topógrafos. Estás a ver?
Bom dia. Aproveito para cumprimentar os presentes e para agradecer o convite que nos foi dirigido a nossa Associação Nacional de Topógrafos. Após a análise que fizemos, portanto, desta proposta de lei, há um conjunto de considerações que gostaríamos de fazer e que poderiam, digamos, ter sido incluídas nesta proposta de lei. Uma delas prende-se com o artigo 2º da Lei 78 de 2017, onde é considerada, portanto, a representação geográfica georreferenciada, em que não é feita uma distinção entre a representação que é proposta por um técnico de cadastro predial, portanto, com informação de campo, tenha sido ela recolhida com equipamento técnico de precisão, que nos parece que deveria ter sido em conta, digamos, essa diferenciação, porque, digamos, estamos a falar de metodologias que têm, portanto, baseadas em GNSS, mas, digamos, com graus de precisão diferentes, portanto, e digamos, na valida da GRGG não há essa diferenciação. Também na Lei 78 de 2017 e no Decreto Regulamentar número 9/A de 2017, Não são diferenciadas as razões subjacentes à sobreposição das RGG, podendo as mesmas ser devidas a diferentes interpretações da materialização das extremas no terreno, ou devido a factos, devido ao facto das RGG em causa terem sido geradas pelos tais equipamentos de precisão diferenciada. E estamos a falar de precisão, pode ir de um centímetro até mais de um metro. Portanto, não havendo, portanto, essa diferenciação, naturalmente que há prejuízo nítido para o trabalho que foi desenvolvido e efetuado com um nível de qualidade superior e que parece-nos que isso podia ter sido corrigido nesta proposta de lei. Em relação ao decreto regulamentar ainda 9-A/2017, no seu artigo 9º, na linha G, consideramos que, além da informação que é pedida, deveria ser pedida também informação sobre o tipo e características do equipamento utilizado na recolha da informação de campo. Julgamos que esta proposta de lei poderia ter corrigido esta insuficiência. Preocupa-nos também que esta visão economicista do cadastro, talvez cadastro low cost, que nos é apresentada nesta proposta de lei, venha aumentar a conflitualidade com disputas nos tribunais resultantes da elaboração de RGG com baixos padrões de qualidade em rigor, uma vez que esta proposta de lei é vaga nessa questão. Preocupa-nos também que a elaboração do cadastro simplificado seja apresentada como uma panaceia que vai resolver a problemática dos incêndios. E em função desta urgência de elaborar o cadastro com baixos custos portanto, e de forma acelerada, julgo que se descurou a qualidade e o rigor. Refira-se que, por exemplo, a título de reflexão, Monchique tem cadastro predial há cerca de 30 anos, com rigor, portanto, e tem-no há cerca de 30 anos. Nestes 30 anos, quase todos os anos, tem havido incêndios constantes no Conselho de Monchique, com os grandes incêndios a acontecerem em média de 7 em 7 anos. Portanto, o cadastro é importante, mas se ficarmos por aqui, é insuficiente. Quanto ao conteúdo do artigo 17 da Lei 78/2017, consideramos que esta proposta de lei deveria prevenir mecanismos de colaboração com os municípios, criando formas de compensação para que os municípios encarassem a elaboração das RGG dos prédios descritos, não como uma despesa, mas como um investimento, tirando-se assim partido do conhecimento que têm do território e da proximidade aos proprietários, atende-se no exemplo de Montijo, que tem praticamente todo o seu território com cadastro elaborado pelos técnicos deste município. Por último, gostaria de referir que, apesar de acharmos que este não é o cadastro que Portugal precisa, não é o cadastro que se utiliza na Europa, contudo, a Associação Nacional de Topógrafos está disponível para colaborar. Somos, sem dúvida, a entidade que congrega os profissionais com maior capacidade instalada e conhecimento técnico de Portugal para fazer o cadastro, simplificado ou não, nem sempre mas sempre com qualidade e rigor. No âmbito do protocolo que assinámos com o Ministério do Ambiente e no âmbito da Lei 3 de 2015 e da Portaria 380 de 2015, já demos formação a 180 técnicos de topografia que passam a ter a valência de técnicos de cadastro predial. E estamos a preparar a segunda edição deste processo de formação. Temos apelado aos municípios que facultem condições a seus técnicos para frequentarem as nossas formações. Como tal, não será por falta de colaboração da ANT que este projeto deixará de cumprir os seus objetivos. Muito obrigado.
Obrigada. Eu agora passaria a palavra ao Centro de Informação Geoespacial do Exército.
Muito Obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, agradecer também o convite que nos foi feito para estarmos presentes nesta audição pública e dizer, de alguma forma, toda a gente conhece o Centro de Informação Geoespacial, mas, de qualquer forma, nós, neste fórum, transmitir que somos um órgão produtor de informação geoespacial, fundamentalmente para as Forças Armadas e também para apoio à sociedade civil, além da componente de investigação e desenvolvimento que temos no Centro de Informação Geoespacial. Como órgão produtor que somos, temos a carta base do país, que inclui todo o território nacional a uma escala única, portanto somos a única entidade que temos isto, a nossa carta militar 1/25.000, e que naturalmente há de ser uma carta sempre importante e sempre foi no desenvolvimento, como vetor de desenvolvimento nacional ao longo destes últimos anos, praticamente dos últimos 50 anos, tem sido uma carta muito utilizada praticamente para todas as entidades que aqui estão presentes. Além da carta, naturalmente, temos toda a cobertura aérea nacional em termos de fotografia aérea desde a década de 40, o que, em termos de informação geoespacial, é de facto relevante. Neste âmbito, foi-nos solicitada há sensivelmente um ano, em 3 de março de 2018, para efeitos de teste através da Secretaria de Estado da Justiça, informação sobre 4 freguesias para que funcionasse em termos, como já disse, de teste. Do Conselho de Penela, disponibilizámos esta informação, para efeitos de teste não sabemos os resultados, portanto isto estamos a falar sensivelmente de há um ano a esta parte. Por isso, o que eu posso dizer aqui, não me vou pronunciar naturalmente sobre o documento aqui em causa, porque não faz parte do nosso core business estarmos a falar sobre este assunto, mas dizer que o Centro de Informação Geoespacial está disponível para colaborar neste projeto e apoiar dentro das nossas possibilidades e capacidades e com os meios que temos dentro daquilo que vier a ser definido. Por isso, eu diria que ficávamos ao dispor depois para algum esclarecimento adicional que queiram sobre informação geoespacial, com todo o gosto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu, à ordem dos engenheiros. Obrigada.
Muito bom dia. O meu nome é Maria Teresa Sá Pereira, estou aqui a representar a Ordem dos Engenheiros. A Ordem dos Engenheiros agradece ter sido convidada e, conforme já apresentou parecer nas outras propostas de lei, aliás, na proposta de lei que deu origem ao Decreto-Lei Lei 78, também desta vez se pronunciou e, digamos, prestou toda a atenção a esta proposta. Ora bem, na nossa perspectiva, nós estamos a falar aqui numa lei de cadastro simplificado, que o que se pretende com a atual lei é alargar a todo o país a Lei 78 e, portanto, o que está em causa é analisar a Lei 78. Para nós, e queremos aqui pôr logo como ponto à partida, estamos a falar de cadastro predial no sentido em que é cadastro de prédios, não é cadastro criminal, não é cadastro de outra matéria. Será um cadastro predial simplificado. E isto para nós é importante, não estamos a falar só o que é cadastro predial simplificado. Bom, na nossa perspectiva e vistas as metodologias e também analisado o relatório que foi produzido da experiência piloto, não serve esta lei para dotar o país de um cadastro predial, ou seja, da propriedade rústica e mista. Esta proposta de lei tão somente pode identificar, e não é pouco, diga-se, obviamente, identificar um proprietário para cada prédio, obter uma localização e geometria aproximada deste. Portanto, aquilo que se deveria chamar não é um cadastro predial simplificado, mas, porventura, um cadastro predial provisório. É daquilo que nós estamos a falar. São de valores provisórios, dados provisórios. Servirá, na nossa perspectiva, para fins de notificação para limpeza da floresta, para passagem de coimas aos titulares, porque agora já se sabe quem é que é. Sabe-se mais ou menos onde é que é esta propriedade, onde é que é o dono e, portanto, podemos contactá-lo. Nós contactamos a pessoa, não queremos saber bem se o limite dele passa aqui nesta janela ou na janela do lado, mas ele é o dono daquilo, ele que limpa e se não limpar terá uma multa e nós podemos contactá-lo. É para isto que serve. E para ter também um melhor retrato da distribuição por tipo da propriedade. Não servirá para que haja um cadastro predial em Portugal, porque as metodologias apontadas e já testadas na experiência piloto não cumprem esse desígnio, na nossa perspectiva. Isto é, conhecer com precisão, necessária aos padrões da cultura portuguesa, não vamos dizer qual é a precisão, o que precisamos é que seja de acordo com o expectável dos proprietários. Todos nós sabemos que em Portugal mata-se ou luta-se por meio metro de terreno. Portanto, é um problema cultural. As leis têm que ir de acordo àquilo que vai obviar a um contencioso judicial posterior e, portanto, é um problema cultural. Eu acho que Portugal pode estar a perder uma oportunidade para caminhar para o cadastro predial. Na nossa perspectiva, produzam-se os relatórios do Sinergic. Nós congratulamos-nos por terem sido recentemente publicados os cadastros de Ceia e Oliveira do Hospital, mas produzam-se os relatórios, reveja-se a lei do cadastro predial, com certeza que há muito campo a melhorar, adapta-se às novas tecnologias e prossiga-se. As soluções de disrupção podem não ser positivas. O país, nestes últimos 40 anos, tem produzido sucessivas legislações, mas cadastro quase nenhum. Teoricamente quase nenhum, mas na prática cumpre-me aqui relembrar que sim, o país produziu muito, muito cadastro. Fizeram-se milhões de parcelas cadastrais. E quando? Parece que toda a gente esquece disso. Não fizeram-se. Para a infraestruturação do país nestes últimos 40 anos, e nomeadamente com o apoio dos fundos da União Europeia, fizeram-se estradas, autoestradas, barragens, condutas de gás, e para aí fez-se o cadastro todo. E porquê é que se fez o cadastro aí e não se faz do resto? Porque houve uma estratégia, um projeto e financiamento. É isto que é preciso para fazer o cadastro. Se calhar não é porventura tanta legislação. Se nós não temos os nossos organismos dotados de uma estratégia, de um projeto, de um financiamento, e obviamente o financiamento providenciará os meios humanos e técnicos, pois não podemos fazer o cadastro. Não é com legislações só que se faz o cadastro. Eu só queria aqui também lançar o repto aos senhores deputados, porque acho que era importante percebermos o que é que se está a fazer com esta experiência do cadastro simplificado. E o que se está a fazer é ter um computador com um ortofotomapa. Não sei se os senhores deputados estão familiarizados com o que é um ortofotomapa, mas é um mapa com características especiais, que é inclusivamente diferente se a fotografia for tomada no inverno, ou for tomada no verão, ou for tomada na primavera. Chega lá o proprietário, eu também sou proprietário, e se me chamassem lá se calhar não sabia, e trabalho nesta matéria. Eu, o que eu lançava aqui o repto aos senhores deputados, que se calhar também são proprietários, se calhar também têm um terreno, alguns no país que nem conhecem, deixado pelos avós, pelos bisavós ou pelos pais, dirijam-se a estes balcões do Pupi, onde está uma pessoa com ortofotomapa, e tentem identificar o vosso terreno para ver se são capazes. É isto que está em causa. E a pessoa chega lá e diz, ah, parece-me que é por aqui, por aqui, ah, por aqui, será por ali, está um desenho, está feito uma parcela. Isto não tem rigor, isto não tem validade, isto pode ser um cadastro provisório, isto é o primeiro passo de um cadastro. Sim, começa-se por fazer isto e depois o que é que se faz? Vai-se ao terreno confirmar. E as empresas portuguesas têm um portfólio imenso dos exemplos de este início que depois não bate certo com o terreno e é preciso corrigir. É isto que se está a fazer. Eu digo-vos uma coisa, eu tenho frequentado muitos fóruns de cadastro a nível mundial, faço parte de organizações que se interessam pelo cadastro e realmente tenho vergonha quando estou nestes convênios internacionais, porque Portugal é o país mais atrasado da Europa. E é uma pena se tivermos novamente a perder esta oportunidade. A Ordem, portanto, recomenda que qualquer projeto tenha um projeto financeiro. Não vale a pena legislar. É preciso ter um projeto financeiro e dotado de meios para se fazer algo que seja, que sirva ao país. Não podemos continuar a desperdiçar estas oportunidades. E, claro, mais uma vez, quando estamos a falar numa coisa que é designada por representação gráfica georreferenciada, que eu imagino quando se fala, quando se pede um titulado de um proprietário, Seja ele qual for, seja uma pessoa que vive na cidade, ou uma pessoa que vive no campo, ou uma pessoa que não saiba ler. Ou o senhor defina aqui a sua representação gráfica georreferenciada, o que é que ele não pensará? Não sei. Se calhar era melhor definir aqui o seu desenho, ou o seu mapa, nomes que nós conhecemos, usemos português. Mas isto já de si, a própria designação é um pouco esdrúxula, diria. Mas ela é relevante, porque é isto que está em causa. O que está em causa, obviamente que este projeto tem a virtude da interoperacionalidade de todos os sistemas. É importantíssimo jogar com a matriz e com a parte das finanças, do registro. Mas o que está aqui em causa é saber os limites da propriedade. Isto é muito importante. Eu não posso deixar de, só para terminar, que o cadastro deve ter infraestruturas técnico-científicas e que nós consideramos que o cadastro é um direito de cidadania. Por isso é tão importante pensar nele. Obrigada.
Muito obrigada. Universidade de Évora. Eu pedi o favor, quando são instituições, se podem identificar se a pessoa que está a fazer intervenção, porque senão depois na gravação não temos o nome. Obrigada.
Teresa Batista, muito bom dia a todos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vimos em representação da Sra. Reitora da Universidade de Évora, que enviou os cumprimentos. Venho com uma colega, Isabel Ramos. Nós somos do Departamento de Ambiente, de Paisagem, Ambiente e Ordenamento. Portanto, a nossa preocupação aqui tem a ver com as questões relacionadas com a formação e com a exatidão que possa ser colocada neste processo. E, portanto, a nossa preocupação é, sem dúvida nenhuma, que haja técnicos capacitados para fazer este trabalho em condições. Eu acho que temos aqui uma oportunidade, mas sem dúvida temos uma oportunidade para fazer algo que sirva para o país e que não seja só, como a colega disse, um cadastro provisório. Eu julgo que aquilo que aqui está espelhado vai ter bastantes problemas a posteriori. Portanto, nós certamente também não conhecemos aqui, eu não conheço pelo menos com exatidão o modelo de dados que está previsto, mas simplificado certamente terá muito simplificado. E se calhar passamos de uma complexidade que estava no Sinergic, por exemplo, que nós conhecemos, para uma coisa que nem é uma coisa nem é outra. E portanto, talvez haja aqui uma oportunidade para fazer uma coisa um bocadinho melhor, mas um bocadinho mais simplificada. E neste sentido, a preocupação também da Universidade de Évora, e eu estou aqui e também faço parte de uma comunidade intermunicipal, vejo que aqui há esta preocupação de passar estas competências também para os municípios. Isto vai ser uma preocupação dos municípios. E os municípios já estão muito carregados com a transferência de competências que andam às voltas com elas, nomeadamente pelo facto de serem transferidas competências e não ser transferido o respectivo envelope financeiro, de maneira que vamos certamente ter aqui da parte dos municípios alguns constrangimentos e pelo menos iremos ter uma solicitação dos meios técnicos e financeiros que estejam ligados à implementação e à operacionalização deste sistema. Eu julgo que aqui os municípios e a Associação Nacional de Municípios devia ser muito envolvida, uma vez que estamos a querer passar para os municípios esta responsabilidade. Há que ter formação dos técnicos, e aqui a preocupação também da Universidade e provavelmente de todos os centros de ensino superiores, relativamente à certificação da formação dos técnicos que farão este cadastro, e porque efetivamente se for só uma coisa de chegar a um ecrã e de definir os limites, certamente iremos criar mais problemas do que propriamente simplificar. Era essencialmente esta questão. Não sei se a minha colega quer dar mais alguma palavra, mas é essencialmente esta situação. E mais, a questão também do cadastro urbano, ou seja, estamos aqui a falar neste momento de cadastro rústico, estamos a falar de cadastro de prédios rústicos e mistos, e por que não pensarmos um bocadinho mais além e pensarmos num cadastro predial de todos os prédios, ou todos, seja rústicos, mistos ou urbanos, porque há muitos municípios que estão a tentar desde há muito tempo avançar para o cadastro urbano e têm tido esta dificuldade de não terem também orientações nesta matéria. E era só, muito obrigada. Peço desculpa.
Eu acrescentava só boa tarde, ou bom dia a todos, a Isabel Ramos, como a minha colega Teresa já referiu. Eu só acrescentava que há aqui outra questão que me preocupa, que é no caso... Está previsto a questão dos terrenos rústicos e mistos omissos, e há aqui uma questão que me preocupa também, que tem muito a ver com quando não se conhecem os proprietários, de facto. Há questões aqui operacionais, muitos terrenos nós sabemos, há pessoas que ficaram, portanto, são terrenos que ficaram de heranças, com muitos filhos, uns já cá não estão, outros já nem sequer sabem. Eu conheço vários casos de pessoas que morreram avós e de repente herdaram terrenos que nem sabiam que eles existiam, ou porque emigraram, ou porque não estavam cá. Portanto, nesses casos, parece-me que ainda será mais difícil identificar essas parcelas, e preocupa-me também no caso em que as pessoas não conhecem os seus próprios limites, o que também é muito frequente, e nós estamos numa região do país muito vasta, com parcelas muito grandes e, na verdade, muitas, e com famílias muito grandes, portanto, é algo, se no Norte as parcelas são muito pequeninas e têm essa dificuldade porque são demasiado pequenas, no Alentejo, então, de onde nós estamos, que é outra realidade. E esta questão dos limites, dos conflitos e de como é que isso se consegue resolver entre proprietários ou quando se desconhece, também não sei muito bem como é que se consegue chegar lá através deste modelo que se pretende implementar. Seja como for, como estamos aqui a dizer, é algo que tem que se fazer e tem que se tentar fazer, mas talvez ponderar um pouco melhor como é que nós conseguimos resolver estas situações, que são mais do ponto de vista operacional, não é? São muito mais do ponto de vista operacional da implementação. Obrigada.
Obrigada. Eu, o TAD.
Muito bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Bento e venho em representação do Sr. Reitor da Universidade de Trás-os-Montes de Douro. Desde já apresento os seus cumprimentos e agradeço a disponibilidade de podermos participar nesta audição pública. Relativamente a esta matéria, nós trazemos quatro pontos dos quais achamos que devemos refletir conjuntamente. Um deles tem a ver com o processo de generalização do cadastro. Se estamos a passar de um projeto piloto para uma generalização aos 308 municípios, penso que a primeira pedra de toque para a sua eficácia é que o Estado vá à frente, nomeadamente na incorporação daquilo que é o património do Estado, já conhecido. Já foi aqui referido pela Ordem dos Engenheiros que há todo um conhecimento de cadastro no âmbito do desenvolvimento de projetos de infraestruturas que existe e que achamos que deve ser incorporado no processo, até por salvaguarda do domínio público, quando estamos na delimitação dos particulares. Quando chegamos à fase em que os particulares vão ter que introduzir no sistema, no BUPI, a sua informação, se nós não tivermos acautelado a presença daquilo que é o património do Estado, e não estou a falar do sem dono, e esse aí depois é um processo que deve ser progressivamente identificado, estou a falar daquele que já é conhecido e que já está identificado, se ele não estiver à partida, a priori, no processo, vai levar a litígios complicados de se resolverem posteriormente. Segundo, é a incorporação de informação que já exista em organismos setoriais do Estado. Estamos a falar de ZIFs, desde que tenham qualidade posicional, estamos a falar de IVDP, por exemplo, um vinho do Douro, que tem qualidade posicional porque o que está em causa é um valor económico elevado e quando o valor económico é elevado, a qualidade posicional reflete-se automaticamente pela competição sobre a propriedade. Estamos a falar das infraestruturas de Portugal, estamos a falar do ICNF, portanto, há um conjunto de informação cartográfica, cadastral quase, se vamos ver assim, ou que possa ser convertida em cadastro, que eu acho que deve ser a primeira pedra de toque do processo. Segundo, a capacitação. Preocupa-nos, de facto, como já foi referido pela Universidade de Évora, que o processo de disseminação do cadastro simplificado por todo o país levante problemas sérios para municípios na realidade onde eu estou. Na realidade transmontana e alto-douriense, eu reconheço muito poucos municípios capacitados, muito boa vontade e possam ter alguns elementos técnicos, mas não vão suprir todas as necessidades que aí advêm do cadastro simplificado, para poderem dar resposta em tempo útil e em qualidade àquilo que se pretende. Vamos ter que ter um plano de formação e capacitação técnica, do qual as universidades, desde logo, e o TAD estará disponível para poder colaborar no processo, para garantir que essa capacitação chegue, de facto, aos municípios para poderem ajudar no desenvolvimento do cadastro. A segunda, a questão do rigor posicional. Eu, infelizmente, não tive acesso, não tive acesso ao relatório de avaliação do projeto piloto. Apesar de ser mencionado na convocatória, pesquisei e não consegui encontrar, portanto, eu vou fazer alguns considerantes que possam estar errados, e daí peço já desculpa, mas se for o facto, agradeço que me corrijam. Um tem a ver com o rigor posicional. Portanto, quando eu entendi, para processos de sobreposição na delimitação com sobreposições inferiores a 1 metro, ou até 1 metro, há uma separação automática da propriedade pelos registros conflituantes. O que quer dizer que já está definido um rigor posicional mínimo. Ou seja, tudo que é abaixo de 1 metro é aceitável como qualidade da informação que é introduzida no sistema. Compreendo-me. Pode funcionar muito bem em alguns territórios, em zonas de abandono, onde de facto a propriedade não tem atualmente, pelo menos, o mesmo valor económico e tem até dificuldades de identificação dos proprietários, como já foi referido, mas quando chegamos a zonas onde o valor económico da atividade que é desenvolvida nessa propriedade e nas zonas periurbanas, nas zonas em contacto com as áreas urbanas, esse rigor poderá não ser suficiente. Portanto, eu acho que deve ser acautelada, se calhar, algum degradê naquilo que é o rigor posicional que seja exigido em função do contexto territorial que estamos a falar. E o quarto ponto, as questões da cartografia de base. Como já dissemos, como já referimos, foi referido aqui, temos ortofotomapas, imagens aéreas corrigidas, retificadas, que estão disponíveis. Alguns processos não serão de vetorização e fotointerpretação, alguns são de alimentação do processo através de técnicos qualificados, mas haverá alguns que serão de fotointerpretação. E nesse caso, o que nós sugerimos é que o sistema seja capaz de incorporar ortofotomapas e cartografia eventualmente vetorial, já homologada pela DGT, que a DGT já tenha certificado a sua qualidade posicional, que possam ajudar os técnicos dos municípios a melhor identificar as extremas e os limites da propriedade por elementos físicos. Eu acho que se o sistema ficar fechado sobre um ortofotomapa produzido de uma forma periódica ou não, e que não vá beber daquilo que já é ortofotos, e alguns até com rigor posicional, rigor de pixel inferior aos 50 cm, aos 30 cm, que podem ajudar na definição, vai padecer por falta de qualidade. Portanto, apelo e sensibilizo nesse sentido. E, de momento, seriam as questões que me suscita. Obrigado.
Obrigada. Agora ouvimos a Carla.
Bom dia. O meu nome é Nuno Morujo, estou aqui em representação da direção da Confederação de Agricultores de Portugal e dizer duas ou três coisas muito breves. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Não estamos habituados a participar nestas reuniões, portanto, ainda bem que houve a intenção deste convite. Depois dizer que para a agricultura e para os agricultores é muito importante conhecer o seu território e fazer agricultura e tudo o que aqui está envolvido hoje em dia em Portugal com o que é fazer agricultura, não só agronomicamente, mas obviamente também tudo aquilo que tem a ver com as políticas públicas europeias. É difícil fazer esta agricultura sem conhecer o território. Nós estamos habituados a ver passar os governos e quando os governos estão na oposição o cadastro é a coisa mais importante do mundo e depois quando chega ao governo, depois o cadastro deixa de ser a coisa mais importante do mundo e isto consecutivamente, a esquerda à direita, a direita à esquerda. Portanto, dizer que para a agricultura, talvez seja importante perceber se o cadastro vai ser feito para melhorar a vida dos agricultores ou se o cadastro vai ser feito com segundas ou terceiras intenções. Nós vivemos na agricultura muito com uma base de dados que já tem algum rigor, que é feita com a informação dos velhotes de 80 anos que vão lá dizer à esquerda e à direita, mas que ao longo dos anos tem estabilizado e essa estabilidade é absolutamente comprovada em controlos que são feitos recorrentemente, e, portanto esta é a aplicação utilizada pelo IFAB, que é a aplicação do parcelário, okay? Que não foi construída para identificar proprietários, foi construída para atribuições de ajudas, portanto não é uma base de dados que tenha provavelmente todas as intenções que tem um cadastro inerentemente associado, mas o que eu queria passar com isto é que é uma informação que está estabilizada, que está controlada e que portanto muita dessa informação também deveria ser retirada daí. Portanto, ficamos por aqui, está bem?
Muito obrigada. Agora passaríamos ao Tenente Coronel Jorge Amado, em representação da GNR.
Muito bom dia a todos. Cumprimento em nome da Guarda Nacional Republicana a Sra. Deputada e os restantes presentes e agradecendo o convite que foi feito à Guarda Nacional Republicana. Bom, nós somos essencialmente um parceiro de terreno e temos vindo, como tem vindo a ser noticiado, temos vindo a fazer uma tarefa árdua, de acordo com a nossa missão, do levantamento de todos os proprietários dos terrenos, assim como é possível, porque temos de notificar precisamente para, no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, procederem à sua limpeza. Sabemos que, em caso de conforme diz a legislação, em termos da ausência de proprietário, compete aos municípios efetuar essa limpeza, mas nem todos estão organizados para capacitar e fazer essa intervenção quando não existe o conhecimento do proprietário. Tivemos este ano uma grande tarefa de fazer os levantamentos, cruzando a informação com as freguesias prioritárias definidas pelo Governo e as freguesias secundárias, outras freguesias. Tivemos também de nos socorrermos daquilo que existia, com protocolos com a AT para que tenhamos, em termos de, no terreno, online, a fotografia dos terrenos para identificar melhor os proprietários. Pronto, estamos a desenvolver essa tarefa. Logicamente que tudo o que vier para nos facilitar a tarefa da Guarda-Nacional Republicana e cumprimento da missão, melhor. Lógico que não vamos fazer, não vamos nos vamos pronunciar agora por este diploma, apenas referir que, como já disse, que tudo que nos puder apoiar na fiscalização, no conhecimento dos proprietários, para melhor identificarmos e conhecermos o terreno, nomeadamente no âmbito dos terrenos, para melhorar e potenciar a eliminação dos incêndios e a defesa da floresta contra incêndios, não nos vamos pronunciar deste diploma legal, mas de qualquer das maneiras estamos disponíveis, a Guarda-Nacional Republicana está disponível para colaborar em tudo o que for necessário pela nossa parte e pela informação que estamos a criar, que é muita, a partir do presente ano, com a cartografia de todo o país.
Muito obrigada. Sra. Diretora-Geral do Território, doutora Fernanda Carmo.
Muito obrigada, muito bom dia. Cumprimento a senhora deputada coordenadora deste grupo, os demais senhores deputados e todos os presentes. Alguns comentários dentro do tempo que tenho disponível, necessariamente breves, mas, enfim, completamente aberta para qualquer esclarecimento na parte final. A proposta de lei que estamos aqui hoje a discutir visa, de facto, no fundo, manter em vigor a Lei 78/2017 e alargá-la a um conjunto de municípios onde não exista cadastro geométrico da propriedade rústica, onde não exista cadastro predial, ou seja, onde não exista cadastro e onde sejam, de facto, estabelecidos protocolos interinstitucionais com os municípios que o permitam avançar. Portanto, passar de um projeto piloto para um projeto mais abrangente em municípios onde não exista cadastro. Portanto, um universo e para prédios rústicos, não englobando aqui o urbano. Desta iniciativa, consideramos de relevar os dois procedimentos que estão previstos na lei. O primeiro, que é o procedimento especial de registro, primeiro na nossa ótica, o procedimento especial de registro, aplicável a todo o território nacional. Portanto, independentemente da existência de cadastro ou não. Isto parece-me uma iniciativa de grande interesse, porque mesmo nas áreas onde existe cadastro, a verdade é que o registro não está atualizado. O registro só passou a ser obrigatório desde 2008, da alteração do Código do Registro Predial, e só nas transações dos imóveis. E, portanto, temos um déficit. Mesmo nas áreas onde a geometria existe e é rigorosa, efetivamente, o registro é uma componente que está muito omissa por falta, de facto, de registro. É preciso chamar as pessoas a fazer o registro dos seus terrenos. Esta lei prevê incentivos para isso mesmo, portanto, em termos de isenção de custas e de emolumentos, e que isto seja, de facto, aplicado a todo o país, foi uma medida que não só apoiamos, como, efetivamente, a propusemos, porque nos parece da maior importância. O segundo procedimento, que é o procedimento da informação gráfica georreferenciada, ele vai aplicar-se, de facto, onde não exista cadastro, ou seja, onde não existem, de facto, geometrias com o rigor, com a qualidade necessária para que aquele prédio esteja em cadastro. Portanto, desde logo, é uma primeira abordagem à representação, à configuração geométrica do prédio, muitas vezes, e que está assumido, o que será, naturalmente, uma representação imperfeita, mas, portanto, ela exclui, ou seja, não se sobrepõe a áreas onde os prédios já têm o estatuto de cadastro. Se temos cadastro, conserva-se cadastro com regras muito precisas e específicas para que as suas consequências legais, jurídicas, enfim, sobre os direitos e os deveres dos proprietários se possam aplicar. Onde não existe, temos informação aproximada que o próprio diploma, que esta própria lei admite. Admite, aliás, na sua exposição de motivos, pretende-se uma máxima informação possível, com o mínimo tempo, naturalmente, quer-se fazer com alguma celeridade este registro, mas com diversos níveis de qualidade geométrica, desde o mero esboço, em que é exatamente o nível mais baixo, é um esboço, não é mais do que isto, até que os prédios, de facto, aquelas unidades, aquela geometria possa adquirir validação e requisitos e, nesse momento, tem a possibilidade, como está previsto no decreto regulamentar, de passar a integrar o cadastro. E é um procedimento que temos que regular para que essa integração possa ser feita e que já vou falar disto um pouco mais à frente. Portanto, isto para explicar os dois procedimentos centrais do diploma. Depois, para além disso, Esta lei visa a universalização do balcão único do prédio. Este balcão único, com as características de interface único do cidadão com a administração pública e também como plataforma de integração de toda a informação já existente, de variadíssimas entidades e de interoperabilidade da informação, é também um aspecto absolutamente crucial, porque não contamos hoje nas operações, e a DGST está a desenvolver operações de cadastro, a concluir operações de cadastro, é uma falha evidente a falta de existência deste balcão e desta plataforma e, portanto, também nos parece essencial que ele seja operacionalizado e que sirva de interface para o cidadão, independentemente da sua propriedade já estar em regime de cadastro ou estar ainda simplesmente num regime de informação cadastral simplificada. Naturalmente que esta plataforma terá que subsumir ao Sistema Nacional de Informação Cadastral, que está na Lei de Bases da Política de Solo, do Ordenamento do Território e do Urbanismo, e portanto tem que ser, é um todo articulado, que tem que ser construído, mas que para o cidadão, enfim, é um balcão e é a plataforma onde a informação está residente, para o balcão e para as entidades da administração. Pronto, isto é relativamente ao projeto de lei, aquilo que queria relevar como mais importante. Não quero deixar, e até porque de comentar neste âmbito, como é que esta proposta de lei se relaciona com um conjunto de outras iniciativas técnicas, regulamentares, legislativas, em curso na área do cadastro predial, e que a DGT está empenhada em desenvolver. E, portanto, essas iniciativas, eu diria que nos guiamos a uma estratégia definida, nós temos um caminho definido para aquilo que estamos a fazer, em articulação com este projeto de lei, e os nossos quatro objetivos que vou aqui mencionar, mais importantes neste momento, é concluir as operações de cadastro Sinergic, já concluímos duas no final do ano passado. Queremos concluir mais três no final do primeiro semestre deste ano, princípio do segundo, e até ao final deste ano, 2018, início de 2019, as duas restantes. Portanto, sete operações. Estas operações trouxeram-nos ensinamentos muito valiosos para todo o trabalho que queremos fazer a seguir e é uma informação da maior relevância que vai ficar disponível a todas as entidades e a todos que ela devam aceder. No total, estas operações são 267 mil prédios cadastrados, um apontamento, a geometria feita, realizadas as operações com o rigor que estabelecemos e que é aquele que nos parece suficiente para esta abordagem. Todavia, o facto de estar em cadastro Oliveira do Hospital de Liceia não quer dizer que no registro tenha havido já uma harmonização, que foi impossível de fazer. É preciso trabalhar nessa área, de facto, do registro da propriedade. Segunda área estratégica, objetivo estratégico, técnicos de cadastro predial. É uma profissão regulada, está regulada desde 2015, enfim, estava um pouco parada esta iniciativa, porque de facto não há um universo, não há um campo de trabalho ainda substancial para estes técnicos de cadastro predial, mas não havendo um campo de trabalho, também o facto de não haver técnicos de cadastro predial já habilitados, nos impossibilita de ter essa exigência ao nível de uma lei, nomeadamente desta da informação cadastral simplificada, porque eles podem fazer, mas não é uma exigência. Porquê? Porque no mercado não existiam e, portanto, não se pode fazer uma exigência quando a realidade sabemos claramente que não vai responder com adequação. Portanto, uma prioridade absoluta, ter estes técnicos devidamente habilitados para que possam trabalhar desde já em conservação de cadastro, na informação cadastral simplificada e mais tarde logo se verá o papel que poderão ter em operações de cadastro no âmbito, claro, naturalmente, também com as empresas do setor, que são as empresas que têm estado nestas operações.
Pois pedi-lhe que...
Vou terminando. Os dois pontos mais importantes. Revisão do regime jurídico do cadastro predial e implementação do Sistema Nacional de Cadastro. Aqui é que é absolutamente determinante, porque, só para fazer referência a isto, esta lei nada impede, nem obsta, nem, antes pelo contrário, obriga-nos a que esta revisão do regime jurídico do cadastro predial para um regime único e definitivo, ou seja, que se aplique a todos os prédios que estão em cadastro, às operações de cadastro, que regule como é que pode ser integrado em cadastro os prédios que vêm, quer da informação cadastral simplificada, quer do regime jurídico da estruturação da propriedade, quer de outras iniciativas, nomeadamente loteamentos, como é que se integra esta informação em cadastro e, a partir daí, se conserva como cadastro no âmbito de um Sistema Nacional de Informação Cadastral. Portanto, concluindo mesmo, para não me alongar, é preciso é que haja uma compreensão que o país, no futuro, se esta lei for aprovada, teremos dois grandes grupos de informação cadastral. Um grupo das unidades prediais em informação cadastral simplificada, o grupo das unidades prediais em cadastro predial. Isto tem consequências diferentes sobre o rigor da informação e sobre as suas consequências nos direitos e nos deveres dos proprietários. Muito obrigada.
Universidade Autónoma de Lisboa.
Muito bom dia. O meu nome é Filipa Ramalhete, estou aqui com o meu colega Gonçalo Folgado, em representação do Sr. Reitor da Universidade Autónoma. Agradecemos e congratulamos com esta reunião e com esta iniciativa. Nós somos do Departamento de Arquitetura e, assim, muito brevemente, muita coisa já foi dita e acho que já há muita matéria para reflexão em vários campos. Nós temos quatro considerações que achámos que se calhar valia a pena partilhar convosco. A primeira tem a ver com a informação disponibilizada na convocatória e para esta reunião. Teria sido muito importante que o relatório do projeto piloto tivesse vindo. Nós acabámos por encontrá-lo, porque temos muita prática de controle de plágio e de buscas e de procura de informação, e, portanto, acabámos por descobri-lo num cantinho da Assembleia da República, mas penso que em relação não só este processo em particular, mas em geral, não é? As universidades têm debatido muito pela transparência no acesso a toda a informação e aos estudos e aos documentos, e nós próprios estamos neste momento obrigados a políticas de acesso aberto e de divulgação de tudo aquilo que fazemos, e acho que devemos caminhar no sentido destas boas práticas. Uma segunda consideração tem a ver com um aspecto que nos pareceu muito importante do relatório, que foi a importância que teve o trabalho de proximidade para a elaboração do projeto piloto. Portanto, claramente os 50% de território que foi possível chegar com o projeto piloto, embora de não forma uniforme em todos os municípios, só foram possíveis porque houve um empenho, um trabalho técnico e uma conjugação de fatores que incluíram ter meios disponíveis como carrinhas para ir junto das populações e portanto, acho que o como, talvez porque, enfim, é um bocadinho aquilo também que nós estamos sempre preocupados, é como é que fazemos os projetos, qual é a metodologia, e aqui o como, parece-nos que neste projeto piloto terá sido muito importante, e acho que era importante refletir como é que se consegue depois passar isto para uma escala nacional, que é aquilo que está em cima da mesa nesta proposta. O relatório, devo dizer, é bastante entusiástico, que é sempre bom ler relatórios entusiásticos e otimistas nos dias que correm, e apontam uma série também de problemas e de questões, e não escamoteia também as dificuldades, e eu acho que isso também é uma questão importante. Um terceiro ponto, portanto, a questão da proximidade, já disse. Um terceiro ponto, esta proposta de lei, isso já foi dito mas aqui várias vezes, mas queria só mais uma vez reforçar, não é muito clara, portanto falta clarificar procedimentos e meios para alargar esta proposta, e nomeadamente no que diz respeito à articulação com todas as outras informações, cadastros, sistemas, cartografias que já existem, e não, pelo menos aqui nesta proposta, não é muito claro como é que se vai fazer a articulação entre os vários sistemas existentes e o muito trabalho que também já tem sido feito. Parece-nos que esta é uma oportunidade para não deixar cair mais, para não ser mais um projeto que se fez um projeto piloto e depois não se aproveita. Acho que há muito a refletir e a aprender, e a ideia do alargamento pareceu-nos perfeitamente lógica. Mas, passando já para o quarto ponto, mais uma vez, o como e o quando também nos parece ainda bastante a precisar de ser um pouco clarificado e, se calhar, repensado. O prazo que é indicado na proposta é um ano. Obviamente o projeto piloto teve um ano, mas implementar demora mais tempo do que aplicar, claro está, não é? Mas num ano, 10 municípios, 50%, portanto, pensando que alargar esta responsabilização e ser melhor, parece-nos um bocadinho ambicioso e parece-nos um prazo que à partida já está por cumprir. Portanto, talvez fosse de pensar um bocadinho, ou eventualmente pensar um faseamento, tentar um faseamento a nível nacional, eventualmente identificando com os parceiros que sejam mais conhecedores daquilo que já existe nas várias regiões do país, e eventualmente articular à escala, eventualmente, da CCDR, e tentar ponderar um faseamento, porque este prazo parece-nos que já à partida já está por cumprir. E pronto, e por fim também, isto também é uma questão que é muito cara às universidades, é como é que nós pagamos a investigação e como é que pagamos as coisas. Claramente foi mais de meio milhão para pôr o projeto piloto no terreno, com os resultados que são apresentados, e aqui não é muito, não, é completamente omisso o como é que vai ser financiado todo este processo, e pronto, eventualmente haverá essa informação, mas aqui pelo menos nas propostas e na documentação que nos foi possível consultar, isso não está. Pronto, e é tudo. Muito obrigada.
Obrigada. E PVC.
Bom dia a todos. Joaquim Amédio Alonso, em nome do nosso Presidente do Instituto Politécnico Viana do Castelo, Dr. Rui Teixeira, obviamente cumprimentar a todos os presentes, em particular aos seus deputados, e agradecer o convite e, antes de mais nada, também louvar a iniciativa da audição, mas acima de tudo da intenção de avançar com o cadastro simplificado para a escala nacional. Parece-nos que todos estamos de acordo, e provavelmente será seguramente um ponto de união, da importância e da necessidade de Portugal ter, enfim, algo mais interessante do ponto de vista daquilo que é o cadastro, porque muito daquilo que possamos imaginar em termos de viabilização de um conjunto de processos, ou de agilização, ou até de próprios processos de inovação territorial, acabamos todos por seguramente acreditar que a necessidade do conhecimento das parcelas do território será seguramente o elemento facilitador e promotor dessa inovação territorial. E, portanto, obviamente congratulamos-nos imenso com esta vontade, com esta iniciativa. E também achamos, um pouco à semelhança daquilo que tem vindo a ser aqui já apontado por outros nossos presentes anteriores, é que não me parece-me que a nível nacional, seguramente já todos temos cientes da capacidade técnica e tecnológica que o país tem para fazer o processo. Isso, quanto a isso, penso que todos estamos esclarecidos, até porque muitas das notas que aqui são dadas são notas de avaliação dessa capacidade, já dessa criticidade, para o fazermos. Provavelmente, parece-me que isso já na delimitação dos prédios, com todas as questões que já foram aqui levantadas, no período de validação e até de reclamação e depois durante o processo de registro, parece-nos que nos devemos preocupar particularmente é com a necessidade da sustentabilidade e da atualização e da dinâmica que a própria gestão da propriedade e da transferência da propriedade vai ter, e estou convencido até nos próximos anos, particularmente naquelas zonas que são mais interiores, mais marginais, até pela idade média, seguramente avançada da maior parte dos proprietários. Isso é algo que me parece que esta fase é uma fase inicial, mas devemos acautelar desde logo, portanto, toda a mobilidade que vai seguramente acontecer em termos seguintes. Por outro lado, nós, Viana do Castelo, também Norte, estamos cientes da dificuldade que é gerir um minifúndio, gerir e levantar um minifúndio onde as nossas experiências são particularmente interessantes, e não vou dar aqui números, mas seguramente até todos ficaríamos entusiasmados e curiosos em saber, de facto, o detalhe entre o limite da propriedade, os usos, as ocupações e os usos que muitas vezes encerram são de facto trabalhos extraordinariamente complexos. Por outro lado, parece-nos que a dificuldade maior, e a esse aspecto, na proposta de lei, penso que poderemos tecer algumas considerações relativamente a aspectos procedimentais e organizacionais. Ou seja, são aqui onde é que a questão me parece mais crítica e mais merece maior atenção, a esse aspecto mais do procedimento e até da organização. Preocupa-nos particularmente, digamos, a resposta e a aceitação social. Um dos grandes utilidades do cadastro é a regulação. É a regulação, é um fator e um instrumento de aceitação e de regulação social, e parece-me que teremos de ter alguma preocupação também nestas questões da comunicação. Penso-me que aí aspectos de comunicação, e aí a proposta de lei, embora perceba que não tenha essa intenção, nem seja o seu âmbito, é bastante omissa relativamente. Por outro lado, gostávamos de dizer, já foi aqui indicado, a questão das experiências externas. É muito bom ter ciente o que é que acontece noutros países, não temos que copiar, mas é bom termos isso presente, mas acima de tudo as experiências nacionais das áreas piloto que foram feitas. Confesso que eu também fui um daqueles que não teve a teimosia suficiente até encontrar o relatório, talvez também por falta de tempo e limitação minha, mas parece-me que deve ser feita efetivamente uma forte avaliação, uma avaliação fundamentada, íntegra e clara daquilo que foram estas experiências. É impossível, e enfim, entendemos que seguramente esta proposta de lei já incorpora em grande medida, digamos, aquilo que foi os resultados, os ensinamentos que daí foram colhidos, e entendemos que esperemos que assim seja. Confesso que estou muito curioso em ler esse relatório e aqui, digamos, não tenho alguma limitação em preparação para o mesmo. Depois, dizer que isto é um desígnio nacional, ou seja, se este é um trabalho da escala nacional e que deve ser um trabalho à escala nacional, deve o envolver de forma muito ativa aos atores regionais e locais. Todos nós conhecemos muito daquilo que é feito na nossa região, em particular no sítio Viana do Castelo. Há muita gente a fazer trabalho nesta área, enfim, que eu diria que preparatório, com experiências, podem ser aqui valorizadas. Eu diria desde as associações florestais, as próprias autarquias, que têm claramente uma intenção de ajudar e de envolver, até outros atores, nomeadamente até ligados à agricultura, ligados a projetos de emparcelamento e ainda, seguramente, um conjunto de atores mais das utilities que têm, de facto, um conhecimento em algumas áreas relativamente conhecidas. E espero que essa transferência, de facto, e esse envolvimento se traduza na transferência de responsabilidades e de meios coerentes com aquilo que se espera que esses atores locais, regionais, o façam, até para depois lhe serem solicitadas o devido apoio. Só uma nota também, e quase a título de fecho, é que me parece que a proposta de lei não incorpora devidamente aquilo que são as novas referências da avaliação e gestão de qualidade de dados espaciais. Temos-nos focado muito na qualidade posicional, mas depois, hoje, há duas normas que nós temos acompanhado até em projetos europeus, que é a ISO 19157 e 158, que nos dá claramente uma outra perspectiva daquilo que é a qualidade dos dados espaciais, mais abrangente, mais sistémica, e que claramente, enfim, coloca muitas vezes a questão da qualidade não do lado da conformidade da produção, mas do lado da utilidade da informação conforme os propósitos da sua utilidade. A minha pergunta, se os dados são bons ou maus, pergunto-me o que é que queremos fazer com eles, e depois aí teria uma resposta mais clara de saber se de facto eles são suficientemente adequados ou não. E aí também podemos ajudar, porque obviamente temos alguma experiência, inclusive temos alguns grupos de trabalho destas normas, e obviamente referir a nossa disponibilidade institucional do Instituto Politécnico de Viana do Castelo para ser um elemento facilitador dos trabalhos na nossa escala regional, seja por via do envolvimento seguramente das nossas instalações, dos meios que temos, dos nossos docentes, investigadores e acima de tudo também dos nossos graduados. Apostamos num curso especial tecnológico de SIG, numa licenciatura em Engenharia Geoinformática e várias unidades curriculares de cadastro e gestão da propriedade, e esperemos ajudar a fazer aquilo que acreditamos que é a elaboração deste cadastro, com algumas ressalvas.
Muito obrigada. Em representação do Ministério da Justiça, a Sra. Vice-Presidente do IRN.
Muito bom dia. Cumprimento a Sra. Coordenadora deste grupo, as Sras. E Srs. Deputados e todos os presentes, e agradeço o convite que foi dirigido ao Instituto dos Registros e Notariado para participar neste debate. O Governo vem propor manter em vigor e estender a todo o território o Sistema de Informação Cadastral Simplificada pilotado em 10 municípios. Recordar que o cadastro é uma peça essencial para o conhecimento do território e que estas iniciativas já estamos a trabalhar nelas desde o início do século XX e ainda não se conseguiu chegar ao fim, num país que tanto necessita, pois sem cadastro não podemos tirar valor económico do território em que estamos inseridos. E agora temos essa oportunidade, mais uma oportunidade de fazer mais, de fazer com menos custos e de fazer de forma mais participativa e próxima das comunidades e autarquias, tal como pilotámos nestes 10 municípios. Se hoje estamos aqui a discutir a proposta de lei que mantém em vigor e generaliza a aplicação deste sistema, tudo se deve à importância que o programa deste Governo destaca à floresta e ao papel que esta representa no desenvolvimento económico e na criação de emprego e ter iniciado, mais de um ano antes dos incêndios de 2017, os trabalhos preparatórios para uma reforma estrutural deste setor. Foi então preparado um pacote alargado de diplomas focados na produtividade, na sustentabilidade ambiental e na rentabilidade dos ativos florestais, com base no melhor ordenamento do espaço e do território. E para este pacote concorre, com vista ao maior conhecimento dos titulares e dos limites de propriedade, essencial à aplicação adequada de políticas direcionadas à coesão territorial, o novo sistema de informação cadastral simplificada e o balcão único do prédio. Este novo sistema foi pilotado em 10 municípios com o objetivo de demonstrar que um dos maiores desígnios nacionais e uma preocupação de gerações, que é reforçar o ordenamento do território por nos proteger melhor os proprietários e as propriedades, aumentando o conhecimento sobre estes, é possível. E é possível se for feito de forma diferente, colocando as entidades a colaborar, o que também foi feito, e mostrando que é possível, sem perder segurança e sem perder fiabilidade, fazê-lo de forma mais rápida e com menos investimento para cidadãos e para o Estado. Se o sistema de informação cadastral simplificada fosse mais um projeto, seria um projeto a mais. Mas não, este projeto quis desde logo começar de forma diferente. Em primeiro lugar, porque incentiva os proprietários a identificar o que é seu de forma declarativa. Depois, porque inclui incentivos para os proprietários e também porque simplifica procedimentos e utiliza ferramentas diferentes para identificar as propriedades, incluindo a inteligência artificial, que ajudou muito a acelerar a identificação da localização provável dos prédios. Por último, porque é colaborativo. Pela primeira vez colocou a administração central e local a partilhar e a interoperar os dados disponíveis e dispersos por várias fontes, passando cada uma a colocar na plataforma a informação que dispõe acerca de cada prédio. Ambiente, agricultura, finanças, justiça e também os municípios. Por tudo isto foi sem dúvida um projeto inovador, mas não se diferenciou só no ponto de partida, diferenciou-se também no método. Começar com um projeto piloto em 10 municípios, com diferentes características, teve também como objetivo ter direito à experimentação, à avaliação, à correção, à melhoria contínua. Se não vejamos, desde o início o projeto foi acompanhado por especialistas em service design, que foram ao terreno e contribuíram muito para a identificação de barreiras e oportunidades para melhorar o serviço, a comunicação e a usabilidade das ferramentas. Isto significou um trabalho de sensibilização no território, que envolveu serviços de administração central e local, autoridades locais, associações de proprietários e a população em geral. Mapearam-se caminhos e percepções para que a mensagem e a comunicação permitisse esclarecer dúvidas, que efetivamente existiam. A metodologia utilizada foi sempre a de prototipar e testar antes de lançar novas funcionalidades, reduzindo o tempo de aprendizagem. Dimensionaram-se melhor os recursos e garantiu-se assim uma melhor adequação das soluções. A base de interoperabilidade permitiu não só usar os dados dispersos por várias fontes de informação, como simplificou a atividade dos técnicos, sendo enriquecida e cada vez mais intuitiva, ajudando mesmo o cidadão no processo de identificação, lado a lado com os técnicos. Com o conhecimento acumulado, foi igualmente possível desenvolver um algoritmo capaz de identificar novas propriedades, deduzindo e estimando as suas localizações. E com a sua disponibilização na plataforma do Balcão Único, foi possível não só localizar a totalidade das matrizes no território, como acelerar o processo de identificação para os proprietários. Por último, referir o importante contributo que a monitorização deu ao projeto ao disponibilizar informação em painéis de controle que, em tempo real, permitiram à equipa de coordenação e aos municípios acompanhar o que se passava no terreno e responder de forma rápida aos alertas. Em 12 meses de projeto piloto, foi possível georreferenciar mais de 50% do território, o que representa cerca de 115 mil hectares. Recolher mais de 82.800 declarações individuais, que representam mais de 16,5% da totalidade da área. Disponibilizar de forma consolidada 67.314 hectares de área pública conhecida entre propriedade municipal, matas, florestas, baldios, explorações florestais e explorações agrícolas. Registar mais de 21.800 prédios, que representam mais de 23 mil matrizes, e conhecer a localização georreferenciada de totalidade das matrizes rústicas destes 10 municípios. Alguns aspectos foram controversos. Por um lado, estamos a fazer verdadeiro cadastro. Com efeito, a informação cadastral, baseada na georreferenciação, é complementar. E é o princípio para a constituição do cadastro. Em primeiro lugar, porque não deixamos passar a oportunidade de quando o cidadão pretende fazer um registro, e este é um projeto de registro também, de lhe solicitar previamente que numa base declarativa faça já a identificação da localização e dos confrontantes do seu prédio por georreferenciação. E, de facto, não é de base declarativa que começa o cadastro. Depois, porque esta informação passa efetivamente a cadastro quando todos os confinantes confirmaram a informação. E assim vamos efetivamente aumentando o conhecimento do território em diferentes níveis de maturidade, chamemos-lhe assim, mas que é afinal o desígnio central desta iniciativa. Se este não é o cadastro que o país precisa, esta é sem dúvida a informação que o país precisa. Por outro, porque se poderia ter dado mais apoio aos municípios. Ainda assim, em 12 meses foi possível dar muito, desde logo com todo o suporte às ações de mobilização das populações e de comunicação. Num primeiro momento foram também postos à disposição dos técnicos habilitados dos municípios equipamentos e mais tarde acionados 200 mil euros do Fundo Florestal Permanente para a criação de condições para contratar mais técnicos e reforçar as equipas de georreferenciação. Mas agora, fora do contexto do projeto piloto, temos tempo para criar condições para os próximos passos e para prever na reprogramação do Portugal 2020 uma fonte de financiamento orientada para este fim. As autarquias vão continuar acompanhadas e com acompanhamento reforçado para aquilo que tem que ser feito no contexto deste projeto. Também, por outro, preocupa o regime das gratuitidades e que a parte emolumentária é uma pequena parte. Não é só o registro que agora se propõe que seja gratuito. Como sabem, estão previstos também um conjunto de outros atos conexos, como, por exemplo, os procedimentos simplificados de sucessão hereditária e os documentos emitidos por entidades ou serviços da administração pública destinados a instruir o procedimento de georreferenciação. Ou seja, as gratuitidades não só foram alargadas, como, sobretudo, passam a incidir sobre as propriedades de pequena dimensão, criando uma maior equidade social. Se não restam dúvidas quanto aos resultados, que foram muito positivos, impõem a expansão da metodologia e o aproveitamento da aprendizagem, propomos ainda melhorar. E esta proposta de lei traz melhorias, expandindo o seu âmbito, simplificando ainda mais os procedimentos, criando uma melhor governance e alargando as gratuitidades e isenções. Santíssimos senhores, com esta iniciativa é o interesse nacional e é o interesse dos portugueses que estamos a colocar em primeiro lugar. O que se está neste momento a decidir país e é um projeto estruturante. Se este é um projeto estruturante e este diploma pode ser melhorado, ele deve, sem dúvida, ser aprovado em prol de um conhecimento mais sistemático do território, do que existe, de quem arroga de ter alguma posição sobre determinado prédio, do que pode e do que não pode ser utilizado, do que não tem dono conhecido. Com esta proposta, o Governo espera finalmente concretizar um desígnio com muitos anos, conhecer melhor o território nacional, num horizonte temporal de 4 anos e com isto transformar os territórios mais deprimidos do país em áreas de desenvolvimento e de fixação de investimento e das populações e assim melhorar a coesão territorial. Obrigada.
Obrigada. Agora sim que dá.
Muito bom dia, Senhora Coordenadora, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Cheguei atrasado, vim de Oliveira do Hospital, um município cadastrado, do ponto de vista do cadastro rústico e urbano, e eu próprio tenho essa experiência no Conselho Piloto de 2013-2014, portanto eu sou um cadastrado nesta matéria. Bom, o alargamento geográfico da feitura do cadastro simplificado, portanto, neste projeto de lei, isto continua, há passado já nisto, portanto, a montante, uma das medidas da reforma das florestas é precisamente o cadastro simplificado. A lei de agosto de 2017, o Sistema de Informação Cadastral Simplificada, este é mais realista, Sistema de Informação Cadastral Simplificada, em vez de se chamar cadastro. Cadastro é outra coisa que ainda não foi feita no nosso país. Bom, o procedimento ou visando o procedimento de representação geográfica georreferenciada, entendo isto por GPS no terreno, a experiência piloto 2014, 2013-2014, foi com o GPS no terreno, eu andei lá, portanto, e com, agora, no, nestes 10 municípios, os ortofotomapas e as combinações entre base de dados informatizadas. E, portanto, em que, e aqui a pedra de toque, foi inventado, não foi aqui referido, o algoritmo dedutivo, uma fórmula matemática na base da operacionalidade deste sistema nos 10 municípios. Porque até inventarem o algoritmo dedutivo, não havia avanço no terreno. Isto é muito difícil, de facto. É muito difícil. É das tarefas mais difíceis que há, do ponto de vista da administração pública, no nosso país. No centro e norte são 10 milhões de parcelas rústicas. 10 milhões, mais de 10 milhões. É imaginar. Portanto, os objetivos de identificação, e portanto foi, inventaram o algoritmo dedutivo, aliás, agora é uma invenção que se generaliza a outros campos. E portanto, bom, os objetivos, identificação, inscrição, registro dos prédios, designadamente os omissos, e os ditos sem donos conhecido. Não é referida neste projeto de lei, abandono, caiu a expressão, sem dono conhecido. Mas esta é a pedra toque disto tudo, não é outra. Os sem dono conhecido, é aí que se quer chegar. E, portanto, mas curiosamente aqui estão nos omissos, a gente entende que os sem dono conhecidos vão para os omissos também. E, portanto, não, essa caiu, não sei porquê, quando é o que está na reforma das florestas, é o que está na lei de 17, é o que já foi regulamentado agora este ano já, a regulamentação dos processos para os terrenos sem dono conhecido. O alegadamente sem dono conhecido. Portanto, que é que se está a impor, de facto, uma nova categoria de propriedade. O sem dono conhecido é, na prática, hoje, uma nova categoria de propriedade, apesar da lei e do Código Civil, já dizer que os sem dono conhecido revertem para o Estado. Mas através de processos judiciais, não é através de processos administrativos ou administrativistas. Porque este processo é um processo administrativista, nem administrativo chega a ser. Portanto, de pertença, fundamentação técnico-jurídica, onde o algoritmo dedutivo desempenha o papel central. E aqui não se fala nisso. Isso foi uma das coisas que a senhora secretária de Estado da Justiça, no dia 25 de novembro, da reunião do Conselho Florestal Nacional, mais falou. Epá, descobrimos a pólvora, o algoritmo dedutivo. Porque, de facto, sem isso não andava. Bom, e era preciso andar, avançar. Bom, portanto, o problema da identificação, o sem dono conhecido, a atribuição do NIP, do tal número de identificação do prédio, seja para o GFS, ou seja agora no balcão único de prédio, que foi agora para estes 10, desta experiência pública, nos 10 concelhos. Bom, estas medidas, de facto, e a situação atesta da enorme importância e da enorme dificuldade que existem em fazer o registro cadastral, enquanto instrumento, de facto, básico e importante para a gestão dos territórios, como se diz. E seja registro cadastral simplificado ou não. Portanto, com os limites dos prédios e com as confrontações. Ou seja, para podermos saber a quem pertencem as parcelas rústicas e ainda que os proprietários não queiram que isso saiba. Pronto, a possibilidade, aliás, a linha de municipalização dos processos, logo do ónus e dos custos, eu, se fosse Presidente de Câmara, não aceitava nenhuma destas novas competências que querem passar para cima dos municípios em matéria de floresta. Já não vamos a outro. Os Presidentes da Câmara nem sabem naquilo que se metem aceitando estas competências e havendo um problema num incêndio florestal como 2017. Nem sabem no que se metem. Por muito menos de legislação, já os de Pedrógão e não sei o que estão todos em tribunal. Portanto, se aceitam estas novas competências, eu não sou Presidente de Câmara, eu não sou advogado de defesa deles, eu digo-lhes, e nem sabem no que se metem. Ou vejam no que é o que se vão meter a seguir. Bom, aliás, como os desgraçados, os futuros desgraçados dos oficiais de segurança nas aldeias. Quando o mar bate na rocha, vai por ali abaixo, é o mexilhão é que leva em cima. Aliás, já se está a ver nisto de Pedrógão. É o da Proteção Civil, é o dos bombeiros, é não sei, esses é que já lá estão todos. Eu não sei onde é que têm andado os ministros. Os ministros. Até os ministros da floresta. Onde é que eles têm andado estes anos todos? Bom, mas isso é outra discussão. Bom, mas isto de facto atesta da importância e da dificuldade que de facto existem nisto. E, portanto, e também o registro gratuito para os proprietários, pelo menos na lei
de 2017 era até 31 de dezembro deste ano, 2019, presume-se que, e diz aqui no projeto de lei, que isso vai continuar e de outra forma também não valeria a pena. Bom, as experiências piloto. Isto para trás, a história, portanto, em que isto também se baseia. 2013-14, com a georreferenciação no terreno, com GPS, 7 municípios, os que foram urbanos e rústicos, Oliveira do Hospital é um dos, eu sou, tenho essa experiência, 8 parcelas que eu tinha, dessas 8, 2 não sabia onde é que elas estavam já. Ficam 6. Dessas 6, 4 foram contestadas a seguir. O que significa que só 2 é que com GPS, com o pessoal no terreno, é que isso acertou, porque foi possível levar lá outros confinantes e ainda se descobriram marcos. O resto... Isto é, mesmo essa, com GPS no terreno, não deixa de ser virtual. Não de... Mas, enfim, admitamos e concedamos que tem que se avançar de algum ponto. Esta agora, esta experiência nestes 10 municípios, e há copiosos relatórios sobre isso, copiosos e demasiado irritantemente otimistas relatórios sobre estas experiências. Estes 10 municípios, o simplificado, desde logo, objetivo mais barato do que o outro no terreno, mais barato. Portanto, é um objetivo logo da administração pública, do governo, mais barato. E essa é a razão fundamental. É mais barato isto. O computador, os ortofotomapas e o tal algoritmo dedutivo, que quem quiser pode agora ir aprofundar o que é que isto é. É uma fórmula matemática que se aplica com base nos dados que estão informatizados. Portanto, há relatórios, dão conta de experiência, há relatórios com 160 páginas, que são aqueles relatórios que é para as pessoas já nem lerem, 160 páginas, não se lê. Eu acho que aqui, das experiências, cuidado com as médias, não é? Porque sim, há 2 municípios que estão acima dos 90%, há outros que estão abaixo de 50%. Sertã, é ver aqui os dados, portanto... Os métodos e os processos devem adaptar-se aos territórios e não devemos pretender o contrário, que sejam os territórios a adaptar-se aos métodos e aos processos. Portanto, aqui, de facto, nestes concelhos de interior, nestes concelhos, de facto, profundamente rústicos, não são exatamente caminho com a quantidade de área pública que lá havia, etc., que é mais fácil fazer, isso exige outro procedimento, outro método. Pois, mas isso... Eu terminava... Portanto, eu diria que este cadastro virtual, então, neste é puramente virtual. E pretende ser a base técnica ou jurídica para avançar. Rumo a quê? Aos sem dono conhecido. É isso que se quer. E até já está criada na regulamentação a empresa pública, a Florestal, para vir a gerir durante 15 anos esses terrenos que revertam. Portanto, como... E que é uma empresa, uma imobiliária, no fundo... Portanto, esses terrenos vão estar numa espécie de estágio durante 15 anos, enfim, na propriedade, e depois vão ser arrendados, vão ser vendidos através do usufruto e tal. Usufruto, e termino agora assim, em que está alterado o ónus da prova até aqui. Eu tinha que provar que tinha usufruto de uma parcela para pôr em meu nome. Agora não, o dono é que tem que provar que aquilo que é dele, porque vai ser gerida em regime de usufruto nos 15 anos pela empresa estatal. Por esta empresa, portanto, inverte-se o ónus e inverte-se uma outra coisa, passa a ser um processo administrativo em vez de ser um processo judicial, que passava pelos tribunais e deixa passar. E monumentos, eu não sei se a escritura justificativa, no caso do uso de capião, e a outra de ser uso de capião, também vai ter isenção de monumentos na conservatória do registro predial. É que se não tiver, todo o resto não adianta nada. Uma escritura justificativa, se eu for fazer, custa-me no mínimo 500 euros. 500 euros ou à redução destes emolumentos. É matéria de orçamento de Estado. Isto é matéria de orçamento de Estado. E se não houver isto, como é que eu vou provar daqui a 15 anos que aquilo que é meu se não tiver a escritura? É que a escritura é o documento que atesta em tribunal que aquilo que é meu. E mesmo a escritura, o meu irmão pode querer contestá-la. Portanto, isto é muito complicado.
Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Agora abrimos uma ronda aos grupos parlamentares. O CDS ainda não está presente porque estará atrasado em compromisso, fez-me chegar a nota a ser deputada. Eu própria farei a intervenção, se me permitem, em nome do PSD. Portanto, são 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois, no fim, os senhores terão a oportunidade de responder às questões colocadas pelos grupos parlamentares. Portanto, dou a palavra a mim própria neste momento. Antes de mais, obrigada a todas em nome do PSD. Há uma questão que o PSD, desde a altura que se veio com estas propostas, tem insistido sempre. Não é cadastro, não estamos a falar de cadastro, não se trata de cadastro. E este é elemento fundamental. Isto será, quando muito, um penso rápido, um remédio para se fazer qualquer coisa, é melhor que nada. Aliás, na minha última intervenção sobre esta matéria, eu lembro-me de ter dito, é poucoxinho. Estamos a falar de muito poucoxinho. Porque, de facto, não tem rigor, dá-nos muitas preocupações, e acabou de falar aqui o senhor, de uma situação que é os pedidos sendo uma alteração do ânus da prova. Aqui o senhor representante do IPVC sabe perfeitamente, que somos os dois do Distrito Viana do Castelo, que um prédio sem dono é um mito urbano na nossa região. Ai, de quem tocar numa pedrinha não tem dono, mas 8 dias depois está em tribunal. Deixem-se de ilusões, porque esta é que é a realidade do nosso minifúndio e desta ligação umbilical à propriedade. Portanto, alguém chega com um cadastro e diz, mas eu tenho aqui um fotomaton que me diz que isto é meu por aproximação, mas toque-lhe na pedra e digam que aquilo não tem dono conhecido. E, portanto, isto está um grande problema criado, ao contrário do que senhora Vice-Presidente do Instituto de Registros e Notariado, deixe-me dizer-lhe que eu ouvia absolutamente estupefacta. Nenhuma ação de propaganda do Governo seria mais propagandística do que aquela intervenção que aqui fez, porque nós temos problemas seríssimos com esta matéria. Nomeadamente, temos desde logo o problema da precisão. A senhora sabe muito bem, ou tem que saber, porque essa é uma das preocupações que nós temos, que o registro, a partir do momento em que se diz que há cadastro, porque esta é a ideia que está criada nas pessoas, erradíssima, mas está criada, passa a fazer fé. E a pessoa que está prejudicada em relação ao território, e quem é dos registros e notariado tem que saber isto, esta presunção depois tem de ser a parte prejudicada que tem que provar que afinal está prejudicada, porque há uma inversão dos ónus da prova. E isto é muito complicado em termos de prova numa coisa que nem cadastro é, quando muito é um ato preparatório para cadastro. Portanto, e gostava que nos esclarecesse sobre essas questões, porque de facto fiquei um bocadinho estupefacta ao ouvi-la, confesso-lhe, talvez também pela minha formação jurídica. Quanto à ordem dos engenheiros, veio muito de acordo àquelas, e depois gostava que comentasse, àquelas que são as nossas grandes preocupações. A falta de rigor, a falta de... Deixe-me só aqui anotar, porque disse aqui algumas coisas que eu acho muito interessante. Disse uma coisa, senhora engenheira, que é: esta lei não serve para dotar o país de cadastro. E isto, para mim, é muito importante. E também, quando muito, devíamos chamar-lhe cadastro provisório, porque não é rigoroso. E o cadastro, a ideia de cadastro é sempre a ideia do rigor. Se não houver rigor, não há cadastro. Chama-lhe outra coisa qualquer. Forma de conhecimento, como se chamou ao parcelário, como já se chamou a uma série de regimes, chame-se-lhe o que quiser. Mas chamar-lhe cadastro, como se pretende chamar, porque nós estamos aqui a falar de projeto piloto, não estamos a falar de mais nada, um projeto piloto para todo o país. De facto, cria-se uma forma de não se criar esta percepção que não é cadastro, para que não tenhamos a Ordem dos Engenheiros envergonhada quando no estrangeiro tenta falar daquilo que é o nosso cadastro, porque o PSD também não quer ser envergonhado quando se falar daquilo que é o nosso cadastro, e queremos que haja cadastro, e não queremos que no fim de um país cadastrado nos sobre território ou nos falte território para os prédios cadastrados, porque é suposto isso não acontecer. É suposto, quando muito, termos um pequeno desvio entre aquilo que está cadastrado e aquilo que é território. Também gostávamos que nos esclarecessem, quem achar que está, de facto, mais preparado sobre isso, quanto... Hoje, com as novas tecnologias e todos os meios que temos à disposição, não é os que tínhamos há 10 ou 20 ou 30 anos, quando se começou a fazer cadastro predial, ou cadastro simplificado, mas cadastro de facto, qual seria a melhor solução para que tudo aquilo que tem vindo a ser feito em termos de conhecimento e planificação do território? Basta pensarmos, por exemplo, quando se faz uma alteração de áreas numa qualquer repartição da autoridade tributária, hoje é preciso juntar um mapa tipográfico com assinatura dos confinantes. Porque é que hoje não se aproveita todo este manancial de milhares e milhares e milhares de documentos que existem com este cruzamento para que se transformem também em cadastro? Porque hoje há meios técnicos para que isso seja feito e temos capacidade humana, obviamente, com a formação cada vez maior. E finalmente, gostava apenas de uma única nota, que é preocupação também, e gostava que nos falassem disso, com esta apropriação de uns ministérios com outros, de que nos falaram aqui logo no início, e também qual seria a solução para que realmente se tornasse uma situação interdisciplinar e a melhor solução para que se façamos cadastro a sério, não tenhamos mais uma oportunidade perdida. Muito obrigada a todos por terem vindo. Agora passaria a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Deputada Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do Socialista, saúdo e agradeço a vossa disponibilidade e os vossos contributos. E todos aqui referiram a importância do país ter urgentemente um cadastro predial. É evidente que todos sabem melhor do que eu que é um processo difícil. Se fosse fácil já estava feito, como é óbvio. Aliás, porque ouvimos agora da Sra. Deputada do PSD, parece que nascemos hoje para isto, e já há muito tempo que vem sendo falado, mas não é fácil de fazer, temos que começar por algum lado. Quando este Governo tenta, apesar enfim, dos problemas que houve recentemente, acelerar, digamos, este processo, parece que os problemas começam todos agora. É evidente que, enfim, e algumas das vossas intervenções foram bastante críticas sobre este processo, enfim, que compreendemos, aliás, mas devemos trabalhar todos, estar todos imbuídos do espírito, tentar, de uma vez por todas, avançar com alguma coisa. É evidente que esta proposta que está em análise, é isso que estamos aqui nesta audição, é para análise da proposta que está, da proposta de lei sobre o cadastro simplificado. Isto é apenas, enfim, um cadastro simplificado, aliás, como a Sra. Engenheira aqui disse, da Ordem dos Engenheiros, enfim, um cadastro simplificado, chamemos-lhe assim, não é? Simplificado, desculpa, provisório, perdão. Mas é verdade que temos que trabalhar mais sobre isto, mas temos que avançar uma vez por todas, e eu acho que há aqui um diploma que nos permite, apesar de tudo e com todas as reservas, enfim, com todos os problemas que possam surgir e vão surgir e estão a surgir, mas é importante ir avançando. Porque senão ficamos sempre parados, porque há sempre problemas, é evidente, teremos sempre problemas, porque, enfim, já aqui foi referido, é um processo muito complexo, mas temos que avançar. Esta proposta de lei é, de facto, o ponto de partida, enfim, para o registro dos prédios rústicos, após o projeto piloto, enfim, que foi elaborado. Também é óbvio, enfim, que foi dito, e todos temos consciência disso, que é preciso fazer muito mais, com certeza que sim. São necessários mais técnicos no terreno, com certeza que sim. Aliás, sou a propósito deste problema, digamos, dos técnicos no terreno, o Governo estima que a expansão do cadastro simplificado venha a criar mais de 1.400 postos de trabalho, mais ou menos, ou cerca de 500 técnicos habilitados para colaborar com os municípios, técnicos habilitados, enfim, já que foi dito, enfim, que temos já há um déficit de técnicos habilitados, mas com certeza que temos que caminhar nesse sentido, e depois cerca de 400 funcionários para as conservatórias de registro predial. Esta é a intenção do Governo, portanto temos que acreditar que estão empenhados, de facto, de uma vez por todas, avançarmos para este processo. Eu queria aqui, enfim, aliás, também aqui foi referido, enfim, e eu valorizei também, digamos, esse aspecto, que é o Estado tem que dar o exemplo, registando, começando por registar, enfim, todo o seu património, que sabemos muito bem que muito dele ainda está por registar, portanto, acho que é também um bom caminho. Mas eu permitia-me que deixar aqui dois, três pedidos de esclarecimento, enfim, a quem puder responder. Eu tenho a informação, enfim, não sei se é certa, que na Galiza, nomeadamente na Galiza, enfim, não sei se noutras províncias, o caso na Galiza, o cadastro predial foi elaborado de forma simplificada e que, ao que parece, com algum sucesso. Não sei se têm conhecimento, digamos, dessa realidade, se não, e se de facto isso foi exatamente assim. Mas as questões que eu queria aqui deixar era quais as medidas mais assertivas para a elaboração do cadastro, digamos, no pressuposto deste projeto de lei, desta proposta de lei, perdão. Como fazer quando não se conhece os proprietários dos terrenos? aqui foi referido, enfim, que há já alguma coisa sobre isso, mas gostaria que alguém pudesse esclarecer um bocadinho mais sobre isto. E que procedimentos para fazer a articulação entre os vários sistemas existentes e as entidades envolvidas? Porque sabemos que há, enfim, já há um trabalho também feito nesta área. Portanto, estas eram as questões que eu queria aqui deixar. Agradecendo mais uma vez os vossos contributos, estarmos atentos e, se todos estivermos com vontade de que este processo possa avançar mais rapidamente, penso que seria bom para depois podermos mais tarde, enfim, melhorar estes procedimentos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito bom dia a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os nossos convidados, os contributos que aqui foram dados, muitas considerações técnicas que nós não vamos deixar de ter em conta e registamos e que vamos ter em consideração na nossa reflexão sobre esta matéria. Mas queria referir o seguinte, no nosso ponto de vista, esta medida que esta proposta de lei aqui nos coloca é tão só um instrumento que ficará disponível para levar a cabo políticas públicas, nomeadamente ao nível dos territórios rurais, da floresta e outros. Não é em si uma política que se realize apenas por si própria. E, portanto, aqui a questão que se para nós se coloca é quais são os objetivos, qual é o contexto em que surge esta proposta e quais são os objetivos concretos desta proposta. E eu gostaria de recordar, e certamente terão todos terão presente, que esta questão do cadastro simplificado, o projeto piloto inicial, surge num contexto de uma situação muito dramática que o país estava a viver. Foi na sequência dos incêndios florestais, em que a Assembleia da República e o Governo sentiu uma exigência justa por parte da sociedade de medidas concretas e urgentes para enfrentar o problema e para não deixar que a situação se repetisse ad eterno, como aliás tem vindo a acontecer em relação ao problema do cadastro, como já aqui foi referido várias vezes, durante décadas e décadas, que toda a gente acha que se deve fazer, mas depois nunca se faz nada. E portanto foi nesse contexto, contexto político, social, dramático que nós vivemos, que se avançou relativamente a esta matéria. Devemos dizer que, no nosso ponto de vista, o ideal seria termos começado com um processo de cadastro em toda a sua dimensão, com todo o nível de rigor que já aqui foi muito bem apresentado por vários dos intervenientes, e com, inclusivamente, um orçamento, com meios financeiros, com recursos que permitissem levar a cabo este objetivo. Agora, este problema tinha que se compaginar com o outro, que era a que nós precisávamos, como foi aqui referido, de informação urgente. Nós precisávamos de ter informação que, mesmo não sendo toda aquela que nós pretendemos ter, era aquela que era absolutamente necessária para que se tomassem algumas medidas ao nível das políticas públicas nas áreas rurais, na floresta e noutras áreas. E é nessa perspectiva que, inclusivamente, o Bloco de Esquerda avançou com um conjunto de propostas na área da reforma florestal, que assumíamos que não eram o alfa e o ômega de tudo aquilo que era necessário para a floresta e para os territórios rurais, mas que eram medidas absolutamente essenciais para que se dessem passos concretos, para que se avançasse e para que se desse resposta às preocupações que estavam a ser manifestadas naturalmente pela nossa sociedade. E isto prende-se com uma outra questão, é que eu fico perplexo também quando ouço intervenções que fazem exigências de tudo e mais alguma coisa relativamente a estes processos, mas que depois não assumem nenhuma responsabilidade em relação à inexistência dessas medidas ao longo de décadas. Ao mesmo tempo que não se tem uma posição crítica relativamente a que levar a cabo todas essas exigências implicaria um tempo longo, que não se compadece com as exigências ao nível da resposta às preocupações das populações. E por isso parece-nos que não é completamente desajustado, apesar de não ser o ideal, que se avance para um processo simplificado. E, inclusivamente, assumir com clareza que é um processo simplificado. Eu parece-me que é o pior que pode acontecer. É nós estarmos aqui a falar de cadastro e de dizer que agora isto vai-se resolver tudo com este cadastro, quando de facto não é um cadastro, é um processo simplificado. Temos que assumir com toda a naturalidade e sem qualquer dificuldade, porque é uma exigência do país. É uma responsabilidade que os órgãos de soberania têm relativamente ao país e perante o contexto que vivemos e que estamos a viver. E nessa perspectiva, eu vou terminar, queria dizer que para mim não me repugna que em relação à identificação das propriedades, e eu estou a falar isto no ponto de vista do Estado, não estou a falar do ponto de vista do negócio jurídico. Eu compreendo para o negócio jurídico, quando se trata da transação de uma propriedade, o rigor dos limites das extremas tem que ser absoluto, é evidente. Agora, no ponto de vista do Estado, quando quer levar a cabo uma política pública, estamos a falar do caso da floresta, por exemplo, o que me interessa é ter uma identificação daquela mancha, saber onde é que eu devo ir ter, com quem é que devo ir falar, com que responsabilidades é que devo exigir. E, portanto, eu posso prescindir de algum rigor se isso me der em contrapartida uma informação que me permite operacionalizar políticas públicas. Eu acho que é preciso ter este pragmatismo neste momento sobre este problema e perante a exigência que estamos a viver no nosso país. Por tudo aquilo que já aqui foi referido, Sr. só um segundo, perante tudo aquilo que já aqui foi referido, os problemas que temos na floresta, o abandono que tem sido dedicado em termos de políticas públicas à floresta, o avanço relativamente às monoculturas, tudo aquilo que eu não posso aqui, porque não tenho tempo, estar a referir. E para terminar, dizer que nesse ponto de vista, há uma preocupação que já aqui foi manifestada neste processo todo, que é, inevitavelmente, porque eu estando de acordo que por vezes se enfatiza demasiado a questão das terras abandonadas e que não sabe quem é o dono, porque como já aqui foi referido, quando se invade essa terra, passado pouco tempo aparece o dono, mas é evidente que devido ao processo de abandono que nós vivemos, é natural que haja propriedades sem nome conhecido. E sabemos até do processo piloto que houve, que de facto isso acontece. E o que me preocupa é saber o que é que se faz com essa propriedade. E essa era uma das questões que eu gostaria de colocar. O Bloco de Esquerda tinha uma proposta que era a criação de um banco público de terras. Não passou.
Mesmo de acabar, sempre sim.
Sim, tem vou terminar. Mas essa de facto é a questão. Portanto, em síntese, é cadastro simplificado, sim, vamos avançar, vamos ter mais informação, mesmo que ela não seja toda aquela que nós pretendíamos, e isso não põe em causa a necessidade do cadastro ir sendo feito, e ao mesmo tempo que isto não sirva, e esse é o problema do objetivo, para que haja um processo de concentração da propriedade ilegítimo. Pelo contrário, têm que ser dadas garantias aos proprietários, mesmo aqueles que estão fora do país, em relação à sua propriedade. Muito obrigado, Sr. Primeiro.
Muito obrigada. Partido Comunista Português, Grupo Parlamentar.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria também agradecer a todos os presentes, os contributos relativamente a este processo legislativo que decorre na Assembleia da República. Os contributos, as preocupações, as questões suscitadas, eu creio que foi de uma enorme riqueza esta audição e os elementos que chegaram. Gostaríamos de colocar alguns aspectos e também preocupações por parte do Grupo Parlamentar do PCP relativamente a esta matéria. Eu creio que há aqui dois aspectos que todos estaremos de acordo. Por um lado, a importância do cadastro para o ordenamento do território, para o planeamento, para o conhecimento dos usos, para se poder, obviamente, fazer uma opção de política relativamente ao território. E também, foi desta forma que surgiu, obviamente, que tem também uma importância, até tendo em conta, em particular, os incêndios que ocorreram no nosso território. Não na perspectiva como o Governo coloca, mas lá irei. E o segundo aspecto, creio que também é comum a todos, que de facto é uma tarefa de enorme dificuldade e complexidade, mas eu creio que também ao longo dos anos, não houve, de facto, a mobilização dos meios necessários para dar concretização a esta tarefa. Eu creio, nesta audição, alguém referiu aqui, não sei se foi exatamente com estas palavras, eu registei, isto mais do que legislação, precisávamos de meios. Obviamente que precisamos ter normas e um quadro que permita haver uma articulação entre as várias entidades da administração pública e que possa haver também uma cooperação, de facto, entre as várias entidades, e cooperação é diferente de responsabilização, também já lá irei, mas há de facto esta necessidade e eu creio que ao longo dos anos que temos acompanhado esta matéria, acabamos pois sempre chegar aqui a uma barreira que são os meios para dar esta concretização, que equipas técnicas estão no terreno para que possam efetivamente fazer esta identificação e que possam de facto fazer o seu trabalho. O próprio relatório, não o li de uma forma aprofundada, mas o próprio relatório de avaliação dos projetos-piloto também identifica este constrangimento que são os meios depois que estão associados. É verdade que esta proposta de lei surge no quadro da tal reforma da floresta, foi assim que o Governo apresentou, mas nós temos também que a analisar associada a um conjunto de outros diplomas que já existem, não só a lei de... a Lei 78 de 2017, mas também um decreto-lei em que avança bastante no que diz respeito à classificação de prédios, que dão a classificação sem dono conhecido, creio que é mais ou menos esta expressão. E de facto, a leitura de todas estas propostas legislativas, esta proposta, os outros diplomas já aprovados ou já em vigor, tem que ser feito desta, na nossa perspectiva, desta forma. Porque nós não acompanhamos a afirmação que muito tem sido feita, em particular por membros do Governo, procurando responsabilizar, sobretudo, aqueles que detêm a pequena propriedade sobre os incêndios, sobre a não limpeza da floresta, o não ordenamento, e parece que se está aqui também à procura de encontrar, a propósito disso, isto, né, de avançar neste caminho, não de identificar os donos ou os proprietários dos terrenos, mas de que possa haver aqui, de certa forma, até uma apropriação por parte do Estado da pequena propriedade, com objetivos que para nós são de facto muito preocupantes, que podem não estar, claro, para todos, mas que entra de facto aqui numa lógica de ataque à pequena propriedade, de concentração e depois de poder entrega a grandes grupos económicos possam fazer utilização destes mesmos recursos. Estamos a falar muitas das vezes de situações em que esta pequena propriedade são metida por idosos, por imigrantes, e há de facto aqui uma dificuldade que é facto, mas a solução não pode ser, aliás, compreende-se, mas não faz nenhum sentido que se crie, que se crie um processo administrativo ultrapassando, ou seja, aquilo que já está previsto na lei pela via judicial. Eu perdi-me um bocadinho do tempo, permita-me telegraficamente para dizer dois aspectos. Esta proposta de lei integra também os baldios, quando os baldios têm legislação própria, é um elemento que nos suscita aqui também algumas preocupações, e depois esta questão da desresponsabilização que eu falava há pouco, que se prende de facto, parece que há aqui um intuito de transferir um conjunto de competências para os municípios, ao referir que eles é que têm a responsabilidade operacional, e em que depois a própria proposta de lei remete o financiamento para uma portaria. E quando falamos dos meios e da desresponsabilização, creio que este é um aspecto em cima da mesa. Aliás, a própria Associação Nacional de Municípios dá um parecer desfavorável a esta proposta de lei. Para terminar mesmo, eu creio que a questão de fundo aqui é um investimento. E é um investimento por parte da Administração Central, tem que existir, mas tem que existir com condições concretas para a sua realização. E quando falamos de condições concretas para a sua concretização, precisamos ter meios financeiros, como é óbvio, meios técnicos, e precisamos ter pessoal. trabalhadores que estejam lá e que façam este trabalho, que sabemos que é um trabalho difícil, sabemos que é um trabalho complexo, mas se ele não começar, não se vai concretizar e continuamos a fazer estas referências, temos vindo a discutir, mas parece que o problema nunca mais é resolvido. Eu peço desculpa por ter ultrapassado o meu tempo.
Obrigada. Obrigada. Agora, finalmente, passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Eu queria começar por pedir desculpa, não foi mesmo possível estar presente e ouvir as vossas intervenções, mas tendo em conta que há uma gravação, depois irei ouvir com toda a atenção. Tive um compromisso no meu círculo eleitoral que me fez chegar atrasada. Eu o que gostaria de questionar, não tendo ouvido as vossas questões, mas que as vossas intervenções, mas que é uma matéria que nos preocupa e que penso, tendo ouvido aqui a parte final da intervenção da deputada Paula Santos, que também terá sido uma das preocupações do PCP, mas não sei se no mesmo sentido. A nós, tendo em conta que a anunciada constituição da empresa de gestão florestal, a Floresta Gal, que aliás amanhã vai ser anunciada formalmente a sua constituição, que não é uma constituição porque no fundo foi uma repescagem da Lazer e Floresta. Considerando isto, com as notícias que uma notícia do final do ano passado, salvo erro, do Sr. Ministro Adjunto, de que tinha sido feita, ou o Governo tinha aprovado um diploma, um projeto de diploma que permitia que os terrenos que não fossem declarados passassem para a esfera do Estado, obviamente com os 15 anos de tempo até poderem ser registados a favor do Estado, mas que a nós nos preocupa sobremaneira, porque ao contrário daquilo que estava previsto ainda em vigor, apesar de não estar dinamizada a lei da Bolsa de Terras, estava prevista uma divulgação ampla na diáspora, porque efetivamente de facto nós tivemos um processo de imigração bastante grande nos anos 50, 60, portanto muitos dos herdeiros, muitos dos atuais proprietários dos tais eventualmente donos de, não se, terras em donos desconhecido, na prática são pessoas que estão fora, que não sabem, porque não há cadastro, não sabem aonde estão as suas terras, e é fundamental haver um papel ativo na nossa perspectiva da parte da administração incentivada pelo Governo, como é óbvio, de divulgação na diáspora de que este processo está em curso. Aquilo que a proposta de lei que estamos agora em análise prevê é um período de 180 dias, no caso de... Agora não tenho o artigo, não tive tempo de ir buscar, mas prevê para o registro do prédio rústico ou misto, omisso, 180 dias, que são 6 meses para registro, e aquilo que está previsto é, no final desse prazo, por decreto regulamentar, ou seja, um cheque em branco que nós iremos passar ao Governo, não sabemos o que é que o Governo vai fazer, provavelmente o tal decreto, o tal projeto de diploma que o Governo aprovou e que está à espera da aprovação desta proposta de lei para depois o divulgar. Os prédios rústicos sem dono, os prédios rústicos ou mistos, omissos, passarão para a esfera do Estado. E eu pergunto o que é que, na perspectiva dos senhores, veem como é que veem esta situação, porque na nossa perspectiva isto confere quase, parece quase um confisco da propriedade privada, quase uma nacionalização à força daquilo que é a propriedade privada. É óbvio que também temos perfeita consciência de que não pode uma pessoa que seja identificada, que seja dono de um terreno, não pode pôr em causa, sabendo-se que é proprietário, não pode pôr em causa a nossa, no fundo o direito de propriedade termina onde começa a propriedade do outro, e portanto nós não podemos não gerir e pôr em causa a propriedade dos outros. Mas também para isso, de facto, se os proprietários florestais prestam e proprietárias agrícolas prestam um serviço à sociedade, então a sociedade também tem de remunerar esses proprietários, e portanto o custo não pode, não deve deve ser imputado apenas aos pequenos proprietários florestais, porque efetivamente tem de haver, desde incentivos, benefícios fiscais. Nós, o CDS já propôs por diversas vezes, nomeadamente uma dedução à coleta das despesas com a limpeza da floresta, um incentivo à dinamização das IF que evoluíram para as entidades de gestão florestal ou sociedades de gestão florestal. Nós pensamos que Não sei se isto terá o efeito que o Governo na altura disse que pretendia, porque de facto devemos incentivar a gestão agrupada, mas para isso é preciso incentivar, não é penalizar quem não faz. Nós entendemos que a penalização só deve vir a seguir, depois nós temos feito um esforço para incentivar, então quem não cumpre, mesmo com incentivos, então de facto deve ser levado a pelo menos deixar que outros giram e que para não pôr em causa as... Mas deixar que outros giram não é ficar sem propriedade. Poderá eventualmente, ou terminar, Sr. Presidente, como estava já previsto nas zonas de intervenção florestal, todas as parcelas, mesmo dos não aderentes, tinham de cumprir o plano de gestão, mesmo que não fossem conhecidos. Portanto, a entidade gestora da ZIF poderia e deveria fazer a intervenção necessária naquelas áreas e depois era ressarcida das despesas e, portanto, na nossa perspectiva, deveria ter sido uma evolução desse modelo para um modelo mais empresarial que deveria ter existido e nunca colocar em causa aquilo que é o direito de propriedade privada. Obrigada.
Obrigada. Senhores deputados, agora passaria uma ronda para as entidades que entendam responder. Tem 5 minutos cada entidade que responda. Obrigada.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Peço apenas que cada entidade que responda se identifique inicialmente, porque como são muitas, será mais fácil para depois a gravação.